Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Seja bem-vindo e uma ótima segunda-feira. Vamos lá saber que notícias marcam a atualidade. Olá, Sérgio Costa, bom dia.
Bom dia. Em entrevista à Renascença, embaixador de Israel em Lisboa garante que Irão terá resposta e não haverá recuo na operação em Gaza. Obras de modernização na linha do Oeste, alternativas não funcionam como o esperado.
Então, e no desporto, João Fonseca?
Inês, bom dia. Esta é uma semana intensa e de...
Não te estamos a ouvir, João Fonseca. É, não estamos a ouvir aqui os destaques do João Fonseca, que não tarda nada, está aqui com a informação do desporto. Não te ouvimos, mas vamos ouvir, não tarda nada. Ora bem, estão nesta altura. Ah, vamos lá. João Fonseca.
Esta é uma semana intensa e decisões para as equipas portuguesas em três competições.
Estão nesta altura 16 graus no Porto, 17 em Lisboa, 19 em Faro, 9 horas 1 minuto. Notícias com Sérgio Costa.
Não haverá recuo em Gaza. A resposta a Teherão será no tempo e na proporção que Israel considerar corretas. Na entrevista à Renascença, o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, garante que o ataque deste fim de semana não ficará sem resposta.
Israel tem de fazer a sua avaliação e decidir como responderá, e quando responder fará isso da forma mais inteligente e eficaz, porque o que aconteceu no sábado passado é inaceitável e é algo de que já falamos há muito tempo. Precisamos de ter a certeza de que o Irão e os seus aliados, porque não é apenas o Irão, são aliados como o Hezbollah e o Hamas ou os Houthis no Iémen, precisamos de ter a certeza de que eles não representam uma ameaça para os nossos cidadãos. E teremos de fazer tudo o que for necessário para garantir que o Irão e os seus mais próximos não serão uma ameaça para os nossos cidadãos. Por isso, temos de detê-los.
Já sobre a operação militar na faixa de Gaza, o embaixador Dor Shapira garante que não haverá qualquer recuo de Israel.
No final do dia está tudo ligado. Somos um país com obrigações perante os seus cidadãos e a obrigação do país é garantir que eles estão protegidos. Não importa se a ameaça vem do sul ou do norte, se é o Hezbollah ou o Hamas. Precisamos de recuperar a tranquilidade e a segurança na região e para o povo de Israel e também para os próprios palestinianos, porque pessoas que vivem sob um regime terrorista é mau também para eles e isso tem de mudar. Lembre-se também que ainda temos 133 reféns detidos pelo Hamas e não podemos parar esta guerra até que sejam libertados. And we cannot stop this war
before those people will be released. Excerto de uma entrevista ao embaixador de Israel em Lisboa, Dor Shapira, entrevista conduzida pelo jornalista André Rodrigues, que iremos difundir ao longo desta segunda-feira e que ficará disponível em rr.pt. Israel garante que não vai recuar na faixa de Gaza e vai responder no tempo certo ao Irão. Já esta manhã, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros pediu a Israel que não retalie depois do ataque deste fim de semana. Em entrevista à Sky News, David Cameron diz que a iniciativa de Teherão foi um fracasso quase total, em que a atenção deve continuar a centrar-se no acordo de cessar-fogo em Gaza. Também já esta manhã, o presidente francês Emmanuel Macron garantiu que o país irá fazer tudo o que puder para evitar uma escalada do conflito entre Israel e o Irão. Nas últimas horas, o secretário-geral das Nações Unidas apelou à máxima contenção. António Guterres avisa que o Médio Oriente está próximo do abismo. E Médio Oriente e o reconhecimento do Estado da Palestina deverão estar no centro do encontro de mais logo à tarde entre Luís Montenegro e Pedro Sánchez. Na sua primeira visita oficial, o primeiro-ministro vai estar em Madrid para reunir com o chefe de governo espanhol. Com Montenegro em Espanha, o executivo entrega hoje no Parlamento o programa de estabilidade. Diretores de escolas temem que o governo pretenda afastar os professores das direções dos estabelecimentos de ensino. Receio que surge depois de o ministro da Educação ter anunciado um novo estatuto do diretor. Filinto Lima, em declarações à Renascença, diz temer que os cargos de liderança passem a ser ocupados por gestores. Discriminação e crimes de ódio batem recordes. As denúncias e os pedidos de ajuda estão a aumentar por falta de acesso a serviços e à habitação. De acordo com o Jornal de Notícias, o Ministério Público instaurou 900 processos em 5 anos. Tempo agora, João Fonseca, para as notícias do desporto.
Amanhã, em Famalicão, o Sporting vai acertar calendário com os Canhotos. Um jogo que foi adiado da jornada 20 do campeonato. Leões que lideram com mais 4 pontos. E Ruben Amorim vai falar em Alcochete ao meio-dia e meia. Quarta-feira vai decidir-se o último finalista da Taça de Portugal. No Dragão, Porto receberá em vantagem por 1-0 vitória de Guimarães. Quinta-feira, o Benfica, que ontem bateu para o campeonato moreirense, decide o seu futuro na Liga Europa. Jogo com Marselha da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa em França, com vantagem por 2-0.
Precisamos estar ao mais alto nível. Será um desafio exigente com um adversário em forma. Mas nós também estamos. Estamos com uma grande motivação para ganhar e continuar para a eliminatória seguinte.
Roger Schmidt sobre o Marselha-Benfica da próxima quinta-feira. Semana intensa e de decisões para as equipas portuguesas em 3 competições.
João Fonseca e as notícias do desporto.
E Sérgio, desde a passada semana que a circulação de comboios na linha do Oeste, no troço entre Sintra e Torres Vedras, está encerrada para obras de modernização. Há alternativas, mas, Sérgio, nem tudo corre bem.
Sim, durante 4 meses, os habituais utentes vão ter de recorrer a autocarros alternativos disponibilizados pela CP, que percorrem as estações, só que nem tudo acontece como esperado, como constata o jornalista João Cunha.
Malveira, uma das estações do troço da linha do Oeste que está encerrada há quase uma semana para obras de modernização e eletrificação. Encostado à porta da estação por estes dias fechada, está Rui Coelho. O principal problema, diz, é que os motoristas dos autocarros de uma empresa do Vale do Ave não conhecem os caminhos.
Eles não conhecem os caminhos e está a ser dificultado por causa disso. Eles nunca chegam horas aqui, já vêm atrasados desde Torres para ir para Molessas, por exemplo. Eles têm que ir daqui à estação de Mafra Sabugo. Sabugo e depois é que chegam a Molessas e os caminhos não são tão direitos como isso, nem para autocarros grandes, são estradas estreitas, eles não conhecem pior.
O desconhecimento dos motoristas faz com que os autocarros cheguem atrasados às estações e a piadeiros, e alguns dos habituais passageiros tiveram de optar por outras alternativas.
Neste momento as pessoas estão a evitar vir por aqui por causa dos transtornos. Vão direito via Malveira Campo Grande, A8, autoestrada, pela metropolitana, porque é muito mais rápido.
Isto quando o destino final é Lisboa ou Torres Vedras. No caso de Rómulo Castro, que espera por um autocarro no centro da Malveira, porque os acessos à zona da estação são estreitos demais para os autocarros, a paragem final é Pedro Negro. Agora vai nos autocarros alternativos disponibilizados pela CP. Nem desgosta.
Não é tão confortável como o comboio, mas não está a ser uma experiência tão má como eu achava que ia ser.
Exceção feita ao caso dos horários.
Sim. Que, não conseguem cumprir muito bem o horário, está quase sempre atrasado. Mas já houve alguns dias em que isso não aconteceu, que o horário foi cumprido.
Ainda assim, mostra-se confiante.
É uma fase e é para melhor e temos que estar positivos.
Também confia que tudo vai melhorar. Na estação de Torres Vedras e com destino a Caldas da Rainha, Mariana Almeida já fez as contas aos atrasos.
Segunda-feira ainda não começou e tivemos 20 minutos de atraso. Depois, na terça-feira, dia 9, começou e tivemos meia hora de atraso. No dia seguinte, quarta-feira, já foi só 10. Ontem 10 também e agora também deve ser os 10 ou os 15 minutos.
Porque em Torres Vedras o comboio, uma velha e ruidosa automotora a diesel, não sai sem que os autocarros que vêm direto da Malveira ou de Molessas ou os que percorrem todos os apeadeiros cheguem à estação.
Reportagem de João Cunha. Nem tudo corre bem com as alternativas na linha do Oeste. Troço entre Sintra e Torres Vedras. Os autocarros alternativos não correspondem exatamente às necessidades. Fica aqui também um apelo aos patrões dos trabalhadores que utilizam a linha do Oeste para alguma paciência, não é?
Sim, paciência. Até já, Sérgio. 9 horas, 8 minutos.